Tocantins Agora, o portal da comunidade.
Nós estamos ao telefone com José Salomão, que é pré-candidato a deputado estadual.
Salomão, o senhor tinha se colocado como pré-candidato a deputado federal, correto? Numa articulação dentro do Partido dos Trabalhadores no Tocantins, em que possivelmente se cogitou que o senhor seria o único candidato do partido em uma articulação para elegê-lo. Eu vi repercutindo agora nas redes sociais que após o senhor conversar com companheiros, o senhor chegou à conclusão que seria, neste momento, melhor concorrer a deputado estadual. Me fala um pouco sobre isso.
Olha, Kim, é verdade. No primeiro momento, a ideia era de postular uma vaga na Câmara dos Deputados. Né? Depois de muitas consultas e ponderações, a militância, os próprios companheiros, os amigos, as lideranças, fizeram um movimento aqui, inclusive criando um grupo de apoio, no sentido de que a gente repensasse aquela decisão inicial devido às possibilidades diante das avaliações, das questões que foram feitas. Então, a disputa para a Assembleia tem mais possibilidade de a gente alcançar uma cadeira na Assembleia. E, para isso, eu contei com a aquiescência do partido e também com a concordância que era imprescindível do pré-candidato, o vereador Tuca, que já estava em campanha. Uhum. Ele demonstrou nessa atitude dele um gesto de grandeza, de desprendimento, né?
Correto.
Eu quero até agradecer publicamente, né, pela compreensão dele. E porque você sabe, né, que a disputa para a Câmara dos Deputados, ela é muito desigual. Aliás, a disputa com quem tem mandato, ela fica desigual, principalmente se não houver uma reforma política para instituir o voto distrital, porque normalmente quem tem mandato dispõe de uma estrutura pesada, de emendas, essas emendas individuais, que é interessante, né? E há uma barganha muito pesada em cima disso, né? Do emenda que era coisa. E aí, quem não tem mandato, como é que disputa a eleição para quem tem mandato? Então, é uma aventura.
É uma concorrência desleal.
Totalmente desleal. Né? Tinha que primeiro haver uma reforma política, acabar com esse negócio de emenda. Não é papel de legislador estar lidando com recurso, destinando recurso para isso, para aquilo. O papel do legislador é outro.
O legislador hoje está tendo um desvio de função, seria mais ou menos nesse sentido?
Eu acredito que sim, porque ele está se imiscuindo em questões que não diz respeito à atividade parlamentar. Né? Não cabe ao parlamentar estar destinando recurso para isso ou para aquilo. A não ser no caso da emenda de bancada. Aí é uma discussão mais ampla, mais abrangente, e que tira, assim, a questão da pessoalidade, porque esse negócio de você ter emenda individual, você faz negociar, tá aí para todo mundo ver, todo mundo sabe.
Correto.
O que eles fazem com esses recursos de emenda. Um deputado federal, um senador hoje tem 16 milhões de emendas, agora o orçamento é impositivo, o estadual tem 3 milhões. Aí, nesse aspecto, por exemplo, por que que eu, no primeiro momento, pensei em disputar a Câmara dos Deputados? Era justamente baseado nessa situação, ter condição de contribuir com o meu município, com a minha região, que está aqui abandonada, na orfandade, né, vivendo só de migalhas. Né?
Sim, correto.
Mas, na verdade, eu sou contra as emendas individuais. Eu acho isso um excrescente.
José Salomão, falando, inclusive, sobre a região sudeste, a cada eleição que nós temos e que se concorrem para deputado estadual, deputado federal, é discutido a importância dessa região ter um representante que lute e defenda a região sudeste. Essa falta, ela é nítida, ela não existe. E aí nós vemos candidatos de outras regiões que chegam a se utilizar do Sudeste apenas como complemento de voto na busca dos seus mandatos. Qual que é a importância que o senhor destaca, mais uma vez, do Sudeste ter o seu representante a outros pré-candidatos que eu vejo colocando o nome na região e qual é a importância que o senhor fala hoje aos moradores dessa região de eleger alguém que de fato defenda o Sudeste.
Olha, o que você percebe hoje, que você conhece razoavelmente a região Sudeste, é que a gente vive hoje na orfandade. Nós não temos um representante, nós não temos a quem recorrer. A gente vive aqui de migalhas, num abandono. Se você, antes, por exemplo, só na parte de infraestrutura, só para citar um exemplo, antes a gente tinha o asfalto Sorrisal, hoje já tem o asfalto Fio Dental. É um descaso, né?
Verdade.
Você vê esse trecho de Anápolis à Conceição, entra o governador, sai o governador, está aí quase intransitável, né? Sem falar a questão da saúde, da segurança, esse hospital regional, aqui no abandono, médico nenhum quer vir para cá. Por quê? Porque o Estado não paga, é caloteiro, né? Então, o que se percebe hoje é um clamor por representatividade política. Nós estamos aqui na orfandade, repito, né? E aí tem que haver um trabalho de conscientização para o eleitor ter essa percepção da importância de ter um canal, de ter um representante. Nós já tivemos quantos? Hoje não temos sequer um deputado estadual, e nós somos 20 e poucos municípios. Nós temos aqui, se bem que a densidade eleitoral aqui é muito baixa, mas nós temos aqui em torno de 100 mil votos. Dá para fazer talvez três, quatro estaduais e um federal, né? Como já tivemos anteriormente. Agora, nas condições que a disputa acontece hoje, existe a influência nefasta do poder econômico. Os paraquedistas chegam aqui na última hora com dinheiro, né? E aí termina tirando a chance dos candidatos da região. Exatamente porque o voto proporcional permite essa invasão, né, do território de papagaio, de palmas. E não tem nada a ver conosco, não conhece a nossa realidade, só vem aqui capturar voto, né? Em troca de você sabe de quê, né?
É verdade. Calma, pulando,
Para
mas...
continuar
Sim.
essa situação, nós vamos continuar aqui de pires na mão. É mendigando uma emendinha aqui e outra ali para poder o prefeito sobreviver, porque o municipalismo está em dificuldade, né? Não é fácil, não. Você tem que administrar hoje folha e fornecedor e olha lá.
Correto, correto. Passando por este assunto e com espaço ainda para falar sobre outro muito importante, eu queria saber qual que é a sua opinião e posicionamento de um assunto nacional. Hoje entra em pauta no STF a apreciação, né, de um habeas corpus do presidente Lula, o STF, que ontem nós vimos protagonizar um bate-boca entre os ministros, o Barroso e Mendes. Qual que é a sua posição e o que que o senhor espera dessa apreciação que entra em pauta hoje no STF? Seria uma espera que o tribunal, aliás, que ele fosse mais supremo e menos tribunal comum?
Sim, eu sou sincero em dizer que eu não acredito na justiça, nos termos em que ela vem atuando, né? Esse Supremo Tribunal Federal, que se acha acima do bem e do mal, é composto de pessoas que não têm credibilidade. Esse Gilmar Mendes é uma piada, né? E assim, aquele Fux, mas eu vou dar o nome aos bois, porque é uma vergonha esse judiciário. E aí aquela presidente lá se acha a deusa, né? Ninguém pode tocar, não, é a pequenal o Supremo, não pode tocar no judiciário como se o judiciário fosse intocável. Todo mundo sabe que é uma caixa preta, né? Como é que você vai confiar num judiciário desse? Como é que você vai confiar num judiciário com aquela República de Curitiba, com aquele civil juiz, aquele tribunal lá, né? É flagrantemente perseguição, né? O que que eles baseiam? Convicção, lawfare, teoria do domínio do fato, e essas coisas. Onde é que fica a lei? Onde é que fica a Constituição? Né? Essa questão mesmo da segunda, da de prisão depois de segunda instância. A Constituição é muito clara, tem que transitar em julgado, meu amigo.
Sim.
Né? E aí eles ficam fazendo esse conluio, que, inclusive, conluio vergonhoso da mídia golpista com o judiciário junto, com parte da Polícia Federal, parte do Ministério Público, aquele Dallagnol, é uma piada, até o ministro lá do governo Temer chamou de boca e roto. O cara botou um PowerPoint lá e denominou a gangue, o PT é uma gangue. O que é isso? Ó? Tem que respeitar, ué. Ah, agora eles ficam aí brigando por auxílio moradia. Isso aqui é vergonhoso. É uma das coisas vergonhosas dessas instituições aí. É justamente isso. Né? Qual é a moral que eles têm? Aquele Breta lá do Rio, que ele e a mulher têm auxílio moradia com um imóvel no Rio. Só para citar uns exemplos, esse próprio Moro, que é endeusado aí pela Globo, pela mídia golpista, qual a moral que ele tem? Que juiz é esse? O juiz tem que ser imparcial, o juiz só pode falar nos autos, ele fica aí se exibindo aí, quase abraçado, beijando a Aécio Neves. Quem é Aécio Neves? Quem é que não sabe quem é Aécio Neves? Então, eu sinceramente tenho muita restrição em relação ao comportamento do judiciário, sabe? Você não pode generalizar, existem juízes decentes, mas a maioria, pelo amor de Deus.
Sabe? Muito bem. Eu acredito. Muito bem, Salomão, agradeço a sua fala ao Portal Tocantins Agora. A gente se coloca à disposição.
Muito agradecido, meu amigo.
Tocantins Agora, o portal da comunidade.